invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão do dia 26 de 2 de 2020. Nesse momento, então, cumprimento a todos os presentes aqui nessa sessão. Obrigado pela presença. Cumprimentar aos meus colegas vereadores, nossa diretora, a todos vocês que nos assistem, vice-prefeito Roberto, assessoria que se encontra presente. Nesse momento, então, eu coloco a ata número 1516 de 19 de fevereiro de 2020 em votação e peço aos colegas vereadores se alguém tem algo a acrescentar ou tirar da ata. Como não houve nenhuma manifestação, então coloco a ata 1516 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, os contrários que se levantem. Ata aprovada por todos os vereadores presentes. Nesse momento, então, peço ao primeiro secretário, Márcio, para que faça a leitura do ofício número 22 de 2020.
Primeiramente, boa noite com a presidência, mais membros da mesa, colegas vereadores. Cumprimento todos que estão presentes aqui, vice-prefeito Roberto, nosso professor, secretário de governo, ministro que nos acompanha em casa. O título da administração número 022 de 2020, nova ano de 21 de fevereiro de 2020, senhor presidente, senhores vereadores. Cumprimentando Vossa Senhoria, vimos através deste solicitar a retirada do projeto de lei número 1491 de 2020, em decorrência da manifestação do PUCR, Rio Grande do Sul, que segue em anexo. Tudo que se apresentava paralelamente, hoje já nos colocamos à disposição, cordialmente, Douglas Fábio, para o prefeito municipal.
Peço que o secretário também faça a leitura, então, do resumo.
Referente ao edital do concurso público número 01-2020, tendo em vista a importância das atribuições atinentes ao cargo do fiscal tributário e as disposições da resolução número 9.587-2013, desse PCR Rio Grande do Sul, especialmente no tocante, a habilitação compatível com as atribuições do agente público conforme disposto no artigo 3º, inciso 1, com o artigo 4º, inciso 2º, deste diploma legal pergunta. Primeiro, a administração municipal considera que o cargo é encomenda criado pela lei municipal número 1151 de 1990, com escolaridade em nível de ensino médio, com condições de atender as disposições da resolução. Registra-se que esta auditoria considera que a risco de referido certame não realizar uma adequada avaliação de conhecimento dos candidatos a cargo, pondo em risco o ulterior desempenho do candidato selecionado, em prejuízo do interesse público, suposto esta passível de medida cautelar, em vista, pois os fatos e fundamentos acima mencionados, solicita-se manifestação dessa administração municipal até a data atrasada. Felipe da Silva Blas, auditor público, está no matrícula número 1430-6313-1.
Quero deixar minha saudação também, peço desculpa no protocolo, as nossas meninas que estão aqui hoje nos acompanhando da empresa Eleva, sejam bem-vindas à nossa cidade e à Câmara de Vereadores. Peço ao primeiro secretário, então, que faça a leitura da exposição de motivos do projeto de lei 1490 de 2020.
Exposição de motivos, senhora presidente, senhores vereadores. Saudamos em mais membros da 40ª Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresentamos o projeto de lei número 1490 de 2020, ao qual possui caráter emergencial que dispõe sobre o estágio de estudantes em órgãos da administração municipal. O município possui uma legislação vigente, que é a Lei Municipal número 303 de 1993, que dispõe sobre o vencimento básico do estagiário, começando aquele igual ao cargo do operário 1, cumprido em 2011, foi feito o reenquadramento do quadro dos servidores executivos através da Lei Municipal número 1151 de 2011, a qual extinguiu o respectivo cargo. Desta feita, atualmente o estagiário não tem suporte legal em em base ao pagamento do Bolsa Auxílio. Aproveitando a regularização normativa, o acolhimento do estagiário com a realidade do município, de acordo com a que disciplina a Lei Federal nº 17.888/2008, chamada Lei do Estágio. Aqui tem informação para a boa compreensão do valor do projeto, o valor do transporte é simbólico, porque não há esse tipo de transporte no município, considerando que todos são particulares. Entretanto, é obrigatório contar esse direito na lei. Hoje, o menor salário do quadro funcional corresponde ao valor de R$ 1.357,47, sendo que, dentro do valor pago como bolsa auxílio 20%, é repassado ao CIE, ou seja, atualmente é repassado ao estagiário o valor de aproximadamente R$ 1.085,97. Assim sendo, submete-se o mencionado projeto de lei a elevada apreciação de vossos excelentes, solicitando sua decorrente aprovação. Cordialmente, Douglas Fabra, prefeito municipal.
Esse projeto, então, ficará
para a
tramitando nessa casa e estará com as comissões. Nesse momento, então, a gente abre espaço para a tribuna popular. Então, eu convido a Eliana e a Jaqueline para que faça uso da palavra na tribuna. Boa noite a todos. Aproveito então de agradecer a oportunidade de estarmos aqui em nome da Eleva. Também aproveito para cumprimentar então o iniciamento vice-presidente, senhor Roberto Panassolo, e a presidente da casa, senhora Luz e Tereza, suas nossas líderes. E também cumprimentando todos os demais vereadores, ao público presente e a quem também estiver nos acompanhando em casa pela internet. Então, agradecemos mais uma vez a oportunidade, somos a Eleva, a organização pessoal e profissional, uma empresa farmacêutica. Antes de falarmos um pouquinho mais sobre a Eleva e poder também limitar quanto a gente pode contribuir com a Nova Roma do Sul, né, a sociedade é tão referência de desenvolvimento, saúde e educação, então é onde a Eleva consegue limitar esse tema tão importante. Nós gostaríamos, então, brevemente apresentar um vídeo onde mostra então o que a nossa empresa faz, a nossa equipe e a capacitação dos profissionais elétricos. Então, pode rodar o vídeo, por favor, para a gente conseguir produzir esse som.
Sou Marta Coach e faço a empresa elétrica. Possui mais de 20 anos de experiência na área corporativa de gestão, com formação e especialização em áreas de finanças e inteligência emocional. E foi através da minha jornada de autoconhecimento que grandes transformações aconteceram na minha nasceu a Eleva. A Eleva, mais que uma marca, uma equipe linda formada de 4 pessoas extraordinárias e inspiradoras, que uniram as suas potencialidades em busca de um bem maior, de um bem comum. Temos agentes de mudança na vida das pessoas, em busca do seu despertar, em busca do caminho do desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça um pouco mais sobre cada uma delas. Olá, eu sou Simone Onde, sou formada em pedagogia, tenho especializações e um mestrado em gestão educacional. A minha trajetória na educação tem mais de 15 anos. Atualmente, eu sou coordenadora do curso de pedagogia no Centro Universitário da Serra Gaúcha. E atuo também com educação para adolescentes, adultos e pedagogia empresarial. Eu me elevo com o propósito de contribuir positivamente com a vida das pessoas. Vem com a gente. Olá, sou Jacqueline Interossoni, sou mãe da Natália, esposa do Marcelo. E eu fui bancada e comecei por longos anos, mas eu me encontrei profissionalmente somente aos 39 anos. Então, faz 4 anos que eu estou completamente apaixonada pela minha profissão. Eu sou formada em administração de empresas, sou uma psicóloga, palestrante e analista de perfil comportamental. E hoje, a minha missão de vida, como eu me encontrei profissionalmente, e me encontrei minha missão, meu propósito, o que eu mais faço com muito prazer é ajudar você a encontrar o seu propósito de vida, a sua missão. Um forte abraço e até a próxima. Olá, eu sou Karine Macedo, pedagoga, especialista em educação infantil e gerenciamento de projetos educacionais. Atuo há mais de 20 anos na rede pública e privada de ensino. Agora sou a Eva, essa empresa que nasceu com o propósito lindo para impactar a vida das pessoas. Vem comigo que eu te ensino. Tomando nossas experiências, eu, a Karine Macedo, referência do Tony, Neto Simonion, também atuamos com as empresas. No desenvolvimento do ciclo na potencialização dos negócios. Afinal, grandes empresas e grandes resultados são formados em times fortes, de pessoas felizes, motivadas e realizadas naquilo que fazem. Na área educacional, atuamos levando a inteligência emocional para engrandecer a relação pais e filhos e também com o cuidado com os profissionais da educação. Acreditamos que a colaboração se constrói também com pessoas que acreditam no futuro mais pleno e mais consciente. Então, se convido a seguir nossas redes sociais, a acompanhar nossos conteúdos e novidades. Será um prazer compartilhar e trocar com você essas experiências. Um beijo grande do seu coração e da nossa equipe.
Obrigada por terem também visto nosso vídeo. O que a gente quer dizer com essa breve apresentação? Que a diversidade das nossas capacitações da equipe faz com que a gente consiga somar, né? Então, na nossa atuação em treinamento, na área empresarial, público-privada, na capacitação de pessoas, nesse olhar para o desenvolvimento individual, quando as pessoas conseguem olhar para si, elas conseguem também evoluir no entorno, na profissão, no ambiente de trabalho, com as suas famílias, porque a gente acredita muito que nós somos seres sistêmicos. Então, quando a gente trabalha de um ponto, a gente melhora como um todo. E sempre levando, então, a inteligência emocional aplicada nas mais diversas áreas. Então, nessa questão, por exemplo, da educação, que a gente mencionou o projeto, a gente fala como um projeto lindo também, talvez a Karine possa relatar um pouco mais, detalhar, pensar nessa relação da inteligência emocional, relação pais e filhos, quando os pais conseguem se conhecer um pouco mais e entender o quanto reflete nessa relação filhos, né? E também na relação professores, né? Quando o professor também se percebe suas emoções, consegue ter esse entendimento e aí poder dar aquilo que está dentro dele para melhorar a educação. Então, nós temos a atuação também no nível individual, nas mentorias, onde a Jaque também comentou que atua há 4 anos, né? Já treinou mais de 100, quase 150 pessoas. Então, esse projeto, assim, da Eleva é mais do que um negócio, né? Assim, porque ele fala um propósito. Então, a gente pensou, assim, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui, de entender quanto Nova Roma do Sul tem esse destaque, né? Tanto na questão da saúde, da educação. E quando a gente fala em saúde, enquanto Eleva, a gente pensa na saúde emocional também, né? E entender o quanto a gente pode cuidar do indivíduo para que existe daqui a pouco o adoecimento, né? Então, na realização, na felicidade, entender o propósito que faz. Porque quando entende o que faz, tende a fazer melhor, né? Tende a se capacitar, tende a se realizar cada vez mais naquele que faz. E aí chegar a melhores resultados, seja para iniciativa pública ou privada. Então, gostaria que a Karine falasse um pouquinho a Jaque também, brevemente aqui. E deixar a disposição se vocês quiserem fazer um questionamento, com o entendimento de quanto a gente pode contribuir para a cidade do Nova Roma do Sul. A gente vai falar um pouquinho então com a experiência dela e essa situação do projeto educacional.
Olá, boa noite a todos. Eu sou Karine Macedo, eu atuo há mais de 20 anos na educação. E eu me uni às Levas justamente nessa questão que eu já vim observando ao longo desses anos, o que está acontecendo dentro das escolas, né? A questão da saúde emocional dos professores. E isso tem uma grande relevância a nível familiar também, a nível das crianças também. Porque hoje a gente percebe que essa questão emocional, ela atua diretamente no estado físico. E dentro da Elevas, a gente tem dois programas para cuidar dessa questão da gestão emocional, que inclusive é uma das competências agora que a BNPC está exigindo, né, de toda a área educacional. E isso a gente trabalha com workshops, cursos e palestras para professores e toda a comunidade também, né, tudo que envolve em torno das crianças, e o jeito de viver família, que é um programa que resgata esse vínculo entre pai e filho e cria crenças fortalecedoras. Então, meu trabalho na Elevas é isso, é desenvolver, é ajudar esse profissional da educação a se motivar, a ter um propósito além. Então, é essa a nossa proposta a nível educacional. Boa noite a todos, cumprimentando então o vice-prefeito de Nova Roma do Sul, senhor Roberto Tomassolo, a presidente da Câmara Agnes de Tereza Cícero. Cumprimento a todos os senhores, muito boa noite. Eu sou Jaqueline Perotone, palestrante então, como eu disse, há quatro anos que eu venho fazendo um trabalho que, se eu pudesse, eu nem cobraria de tão gostoso que é. Que é elevar as pessoas, encontrá-las em uma situação, às vezes, sem possibilidade de crescimento, com a vida estagnada, isso individualmente. Eu sou uma treinadora, o que é uma coach? Eu sou uma coach. A Eliara também é. Somos master coaches. O coach é um treinador, em vez de treinar o corpo físico, ele treina a mente das pessoas, para elas destravarem, para elas conseguirem atingir seus objetivos, para elas clarearem as questões nas suas, a serem resolvidas, né, na vida pessoal e profissional. Então, como palestrante, eu vejo que eu tenho um trabalho maravilhoso assim, Nova Roma do Sul para ser feito. Trabalhar o emocional é o nosso ponto forte, né, leva o emocional das pessoas, porque o emocional é o ponto de partida, da onde vem a força para a gente tomar as decisões, melhorar a qualidade de vida, melhorar a nossa saúde. Nova Roma já é destacada como qualidade de saúde. Então, a gente tem que cuidar da saúde emocional das pessoas, principalmente dos professores, dos pais, porque tem um sentido forte de felizes emocionalmente. O que eu penso em Nova Roma é um marcarinho por essa cidade. A minha infância foi aqui, a minha juventude. Eu sou casada com um Perotone, mas eu sou de família Janko, lá de Gustavo Vaza. Então, eu me diverti toda a minha juventude aqui. Era maravilhoso. Eu só tenho boas lembranças da minha infância e juventude aqui em Nova Roma do Sul.
a família Janko, dos meus pais. Eles casaram entre primos, então é Janko, Janko mesmo, né? Entre vizinhos e primos. Então, lá de Gustavo Vaza. Então, por isso que eu lembrei de Nova Roma e falei para o meu filho que dá para fazer um trabalho maravilhoso. Aquela cidade, ela está sempre vivendo a qualidade, está sempre se destacando nos jornais, né? Então, tem muito a fazer para melhorar ainda mais, né, a qualidade de vida dos habitantes daqui. E deixa eu ver se eu falei tudo. Quanto que a gente vai trabalhar, então, através de palestras, conforme a demanda que vocês têm, vocês poderiam nos apresentar, olha, já, essa é a nossa dificuldade aqui em Nova Roma. E a gente sabe tanto, porque conhecimento a gente tem. E a gente pode preparar o material conforme a demanda de vocês. Vocês podem contar com as ferramentas, coaching é ferramenta, porque tem que mudar a vida, não é só palestra, tem que trabalhar a fundo a mentalidade das pessoas, para abrir a mentalidade para elas começarem a se conhecer. Quando você se conhece, você se liberta. O autoconhecimento é libertador. A gente trabalha os principais perfis, então, quando a pessoa se conhece, ela se entende, ela se aceita, ela passa a se amar. Quando ela passa a se amar, tudo começa a fluir com naturalidade. Então, eu vejo assim, ó, que se vocês tiverem uma oportunidade da Leva de vir para cá e treinar a população, treinar os funcionários públicos, para se desempenhar o seu papel com muito mais qualidade, porque como é que você vai cobrar de alguém se você não treinou primeiro? Primeiro treinar, oferecer ferramentas, assim, só isso você pode cobrar o desempenho do seu funcionário público, das pessoas, dos professores, e para a população em geral, conhecimento, autoconhecimento para despertar e melhorar a qualidade de vida. É isso que eu tenho a oferecer. Esse cuidado especial com os professores é o nosso ponto alto. A gente adora cuidar dos professores, afinal, eles cuidam das nossas crianças. Mas quem que cuida dos nossos professores, né? Eles são uma ferramenta importantíssima de impulsionar a sociedade, fazer bem a sociedade. Se o professor não está bem, ele espalha esse mal-estar. E se ele está bem, ele fortalece essas crianças, né? Que ele vem educar. Eu diria que a nossa empresa é uma jornada de prosperidade. O que eleva as classes? Ela eleva pessoas para o seu alto desempenho emocional, pessoal e profissional. A gente pode abrir agora para perguntas. O que vocês querem saber da Eleva? O que, podem mencionar que a gente responde para que fique bem claro o que a gente veio fazer aqui e qual a capacitação que a gente tem, qual a capacidade da Eleva de ajudar essa cidade. Que já é boa, né?
Só uma pequena dúvida, esse treinamento seria só em grupo ou ele seria também individual?
Olha, se vocês querem fazer individual, sem problema nenhum. Por exemplo, assim, a prefeitura resolve treinar um determinado grupo de pessoas. Pode ser individual, coach individual. Eu sou uma coach, eu trabalho individualmente, a Yara também, trabalhamos individual ou coletivo que chama coach em grupo. Um grupo de pessoas que também tem a mesma qualidade. A única diferença é que no grupo não dá para ficar abrindo problemas pessoais. E quando é individual, aí sim, né? Aí você expõe todas as questões. E em grupo, então, vai se trabalhando problemas que às vezes o seu colega tem e você também tem, mas ninguém fala e o coach consegue resolver e atingir de forma geral, né?
Boa noite. Com satisfação recebê-los aqui na casa. Fico feliz quando vejo alguém da Terra voltar a se preocupar com o desenvolvimento, bem-estar e equilíbrio emocional das pessoas do município. Né? Você tocou num ponto importante, Jacobina, ali, que é quem cuida das pessoas. Né? A importância do cuidar do cuidador. Então, isso eu estudar na educação, que trabalha com as crianças e jovens, a gente sabe hoje em dia que as pessoas buscam o tão chamado equilíbrio emocional que vocês colocaram ali, porque se a gente não tem um equilíbrio emocional, físico, um bom preparo, o trabalho ele fica muito mais pesado no dia a dia. Pode ser preparação de conhecimento, mas se não tem uma preparação psicológica, só conhecimento à disposição física, às vezes não atinge o resultado que a gente conseguiria ou teria potencial para desenvolver. Então, me parece que tem várias possibilidades de trabalho em grupo como individuais. E pensando na população como um todo benefício, assim, se teriam alguma proposta errada para trazer, alguma coisa específica para desenvolvimento dos funcionários. Temos um trabalho aqui na saúde que já trabalha com a questão da saúde do outro, também é o bem-estar da pessoa da área da saúde. Então, me parece que todas as frentes que trabalham com a população, elas têm uma particularidade que sempre é necessário ser bem trabalhada para poder atender bem uns outros. Então, resumidamente, eu sei que o programa é extenso, né? Mas de repente, para dar uma apanhada aqui, poderia avançar.
Obrigada.
Sim, obrigada.
Só complementando o que a Jaque falou também, do uso das ferramentas, né? Do próprio coach individual. Mas o grande diferencial da Leva é também poder contar no tipo com a área da pedagogia, porque os nossos cursos, nossos elementos são construídos com base no aprendizado humano, né? Como é que a gente sintetiza isso, como é que a gente aprende? Então, por exemplo, a questão da pedagogia empresarial, quando a gente fala do funcionalismo público ou privado, é entender como aquele grupo de 30 a 40 pessoas, geralmente a gente inicia grupos maiores, respeitando a aprendizagem individual de cada um, mas entendendo aquele aprendizado para o contexto, seja da empresa, da organização, da prefeitura, enfim, como o aprendizado daquele grupo individualmente vai se transformar nesse resultado potencial, seja um atendimento ao cliente, uma melhor comunicação, né? Na geração de resultados. Então, respondendo a pergunta, sim, em grupos, conforme a demanda, né? Daqui a pouco, grupos, até grupos de 20, 30 pessoas, a gente consegue, geralmente, em grupos, a gente consegue conduzir. Então, numa média de 10, 12 encontros para desenvolver todos os aspectos daquele grupo. Pensando no seu lado, no seu lado caminho, no seu lado conjugal, um seu lado social, um seu lado profissional, financeiro, para que realmente aquele indivíduo se melhore como um todo e reflita, então, trabalhando naquele grupo. Então, trabalho com cada grupo e esse projeto, então, de educação também, como você mencionou, a gente acredita muito, primeiro nessa divisão, né, dentro da formação daquela criança, né, pai e o professor. O cuidado com o professor, o nome do nosso projeto é Cuidado que Reconstrói. Então, voltado ao professor entender o seu propósito, as suas questões para conseguir, então, dar para o outro que está dentro dele. Muitas vezes, assim, não é falta de competência técnica, né, como mencionou, mas em si, entender as suas próprias questões para poder lidar com a questão do outro. Então, na educação, essas duas frentes. Enquanto pai, é um projeto que eu atuo também, e que fez a diferença na minha vida, né? A maternidade foi algo que me trouxe para Levas, né? No caminho, assim, de desenvolvimento que proporcionou a relação com meu filho. Então, há o jeito da família, trabalha pai, e o cuidado de responsável professor. Também no formato, algo a ser formatado, né? Por escola, por turma, não, vamos fazer num outro ambiente onde reúna mais uma escola, é bem aberto. Mas tem que cuidar sem ser cuidado com o indivíduo mesmo.
Olá, doutores. Como esses cursos e palestras da Eleva se introduziram nas escolas?
Os nossos cursos de palestras e workshops, ele vai favorecer, ele vai ajudar o professor nessa questão da inteligência emocional. Porque como é que eu posso atuar se eu ainda não me compreendo? Então, o que a gente percebe hoje é isso. Que às vezes a pessoa tem essa capacidade cognitiva, até porque ela está habilitada para isso, mas o que falta nela? Como gerir esse sentimento? Se eu não me entendo, como é que eu vou ajudar aquela criança? Como é que eu vou ajudar o meu entorno? E partindo desse princípio, quando eu cuido de mim, quando eu trilho essa questão do autoconhecimento, eu sou sim capaz de mudar o meu entorno. Começa na minha sala de aula,
começa na minha família e a gente começa a fazer uma corrente. Então, os nossos cursos e workshops, eles são centrados nessa questão da gestão emocional. É o nosso pilar para poder ajudar os profissionais de educação e, consequentemente, ter esse desdobramento.
Esgotado o tempo. Então, mais uma vez, eu quero agradecer imensamente. Foi uma alegria enorme estar aqui com vocês e poder compartilhar sucintamente, né, um pouco sobre Eleva e um pouco sobre a nossa missão, intenção e propósito, então, desenvolver nosso trabalho também junto à Nova Roma do Sul. Nos colocamos à disposição, né, de vocês, nossos contatos estão aí, para qualquer outra dúvida, outra demanda, enfim, que possa fazer por mim. Obrigada a todos, uma boa noite.
Em nome da Câmara de Vereadores, do Poder Legislativo, então, de Nova Roma do Sul, agradecemos a você, Iliara, Jaqueline e Carinho, pela presença. Obrigada pela colocação de vocês. Com certeza, vocês trouxeram um ânimo, né, para nós. E, no momento agora, parece que está, tipo, ninguém consegue entender muito, mas com certeza, com aquilo que vocês colocaram para nós, haverá muita procura, né? Então, desejava que vocês trouxeram muita coisa boa para Nova Roma do Sul. Então, obrigada pela presença de vocês e essa casa estará sempre à disposição de vocês se precisarem. Dando continuidade, então, na sessão, entramos na ordem do grande expediente, desculpa, então nós temos um vereador escrito, então convido o vereador Gustavo para ocupar a tribuna.
Boa noite a todos, quero aqui saudar a presidente Miranda, colegas vereadores, vice-prefeito Roberto, munícipes aqui presentes, que nos acompanham através do nosso canal na internet. E de maneira especial também quero dar boa noite ao pessoal da Eleva. É muito importante esse início de trabalho, uma coisa nova aqui para nós na casa também, aqui para a comunidade. E o resultado dessa vez não tem início de alguma coisa. Então, esse é o início, agradecendo ao vereador aqui que nos possibilitou desse, né, esse encontro, e com certeza que através da presidência nós vamos sim fazer a nossa parte perante a comunidade, perante as associações, a escola, para tentar, né, já conseguir junto com eles essa parceria que vocês hoje nos apresentaram aqui com essas ideias. Foi falado aqui até pelas moças sobre como o nosso município é referência no desenvolvimento, ele é referência na saúde, ele é em gestão, como já ganhamos vários prêmios. E é muito importante que esse resultado, essas conquistas, elas venham e nos orgulham, como legisladores, como administradores, como pessoas, como família, como comunidade. E quando a gente comenta e ouve que o pessoal nos impressiona com tudo que funciona aqui no nosso município, a gente não fica surpreso. Não é porque sempre Nova Roma do Sul foi referente em tudo. Sempre. Desde a sua emancipação, tenho conversado com meus prefeitos, e lá em 87, 88, nos primeiros anos do nosso município, vários municípios que na época se emanciparam vinham buscar conhecimento e exemplo do nosso município de como administrar desde o seu primeiro mandato. Atualmente eu sou presidente do MDB aqui do nosso município. O meu pai administrou por mais por 20 anos, por 5 gestões. Então, até 2008. Então, ao longo dessas administrações, o nosso município ele teve início, saiu do Antônio Prado, praticamente abandonado. Uma máquina, uma mesa, uma escrivaninha e só. Então o herdeiro me funcionou muito pouco. E ao longo dos anos das gestões, das administrações, foi progredindo, foi crescendo, foi construindo. E hoje é o que é, porque lá atrás se começou com pessoas trabalhadoras, com as comunidades unidas, com administradores capacitados, limitados, eram outras épocas, onde o orçamento era muito menor, não existiam pessoas capacitadas, recursos que hoje a gente dispõe no meio administrativo, no meio que a gente hoje vive na prefeitura aqui na casa, com pessoas que faziam muito trabalho voluntário, se dedicavam, e foi crescendo. E é o que é hoje na Guarama do Sul, porque todo mundo fez a parte dele. Todo mundo. É a mesma coisa na nossa família, na nossa casa. Que é o que é uma família forte, unida, é porque teve gente que construiu um alicerce forte, um alicerce em cima de bases sólidas, para nós ter o futuro com os nossos filhos, com as nossas gerações. E quando a gente ouve pessoas falando que não é bem assim, que outras administrações não foram competentes, existem muitas pessoas em Nova Roma novas, que não conhecem a história e o passado, o que a gente enfrentou. Eu sou muito novo, eu tenho 34 anos, e eu também, na época, muito novo, quando eu era conhecido, se emancipou, não enfrentei essa criação, essa luta, esse desenvolvimento, essas mudanças que ocorreram aqui. Mas eu ouço de várias pessoas aqui também, colegas vereadores, que foram épocas muito boas e que realmente as coisas aconteceram. Então, para essas pessoas novas que não conheceram o passado e não conhecem, e só hoje estão vindo na Guarama do Sul e usufruindo nossa potência, a nossa capacidade de administrar, de colaborar, de dar esse retorno para a comunidade, eles pensam que tudo caiu do céu, mas não foi negra do dia. Teve vários, muita coisa feita, que a gente deve sim enaltecer, deve reconhecer e trazer aqui também um pouco para a comunidade, onde às vezes a gente ouve que tivemos 8 anos de paralisação no município. De 2000 a 2018 o nosso município não andou, o nosso município ficou de escura. Não, tivemos várias coisas positivas. Tivemos a construção aqui do prédio público, tivemos a construção do posto de saúde, tivemos a construção de alojamentos populares, tivemos a vinda de duas das maiores empresas do nosso município, a Simontec e a IBT, que onde elas representam financeiramente um valor muito alto e contribuem muito forte para o município. Tivemos a construção de uma usina, que é muito complicada aqui na casa, e também conforme um parque que poderíamos sim na época ter exigido mais em contrapartida da empresa que construiu, porque eles usaram o nosso município, eles ganham dinheiro em cima do nosso município, eles produzem aqui no nosso município, mas em contrapartida na época deram mais de R$500 para a primeira pavimentação da 448, colegas vereadores, que ligam para o Prado, com um recurso do município. Isso foi o início dessa obra, que hoje já tem projeto estadual, fora que eles dão uma compensação financeira anual de mais de R$800, conforme a prestação de contas na semana passada. Então é um valor muito considerável para o nosso município e eles contribuem muito. Sabemos que, desde o início que eu falei, na questão do loteamento, a administração de 2019 finalizou o loteamento, adotou o loteamento, no parque de máquinas também, a administração que depois nos sucedeu. Eles aumentaram a frota, renovaram a frota, a mesma coisa no posto de saúde, foi ampliado o prédio público no posto de saúde. Então, isso é tudo uma corrente que todo mundo fica ajudando, todo mundo foi colaborando com o nosso município. E isso é muito bom, muito importante, assim como essa gestão onde a gente está finalizando mais um ano, está falando muito bem a parte dela. Então a gente reconhece aquela administração, mesmo sendo oposição, reconhecemos pelo belo trabalho, e porque, como eu disse, teve pessoas lá atrás, fizeram a parte dela. Esses esclarecimentos aqui são importantes porque ele pega toda a comunidade em geral, pega aquelas pessoas que passaram por essas transformações, pega aquelas pessoas que de repente chegaram aqui, novos funcionários, novas pessoas para trabalhar e não conhecem a realidade do passado, a realidade de como o nosso município cresceu. Não pega um grupo de pessoas fechado, um grupo fanático, raivoso, que quer só de repente criticar e colocar problema onde não existe. Reconhecemos sim todos os erros que tivemos ao longo da história do nosso município e também em cima desses erros as administrações que passaram procuraram fazer melhor, corrigir os erros, as coisas que deram errado, os problemas que aconteceram, e hoje a gente está aqui, nosso município trabalhando harmoniosamente entre os dois poderes, legislativo e executivo, tanto nós como a oposição conseguindo recursos da medida executiva com os nossos representantes, para o bem da comunidade. Então, eu só queria deixar aqui esse relato, porque é muito importante colocar que o nosso município, ele já tem 33 anos, então, vamos em frente, vamos continuar nessa postura de pegar do passado as coisas boas. Coisas boas que aconteceram, reconhecer os erros em cima deles, procurar melhorar e corrigir. Eu acho que esse tipo de postura de nós vereadores, que somos representantes da comunidade, é o que eles esperam. É o que eles esperam que a gente venha aqui discutir, brigar, conversar, opinar, debater, divergir, mas de coisa que produz, de coisa que vai funcionar. Não podemos nos ater a 20 anos atrás, porque que o prefeito há 20 anos atrás ele não fez aquela obra lá, porque que o prefeito há 25 anos atrás, há 15, ele deixou um problema aí na prefeitura com os funcionários. Então, vamos pegar para o passado os erros, debater, como a gente sempre debateu, e em cima deles procurar guardar esse caminho, essas ideias ao prefeito, junto com ele, nós vereadores temos certeza de continuar fazendo um bom trabalho. Obrigado.
Nesse momento, então, nós entramos no espaço da ordem do dia, onde toda a matéria vai em votação. Peço aos colegas vereadores que há necessidade de a gente ler todo o corpo do projeto de lei 1.834. Se há necessidade, a gente faz a leitura, apesar de ele ser um pouco extenso. Caso contrário, a gente poderia ler só o cabeçalho para o pessoal entender do que nós estamos tratando nesse momento.
Senhor presidente. Bom, saúde, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, público que nos acompanha aqui, pessoal da Eleva, prazer que estão aqui conosco, vice-prefeito Roberto, vice-prefeitos da casa, secretário Bulli, comunidade que presente aqui nos acompanha. Eu sugiro, senhora presidente, que a exposição do município seja relida, porque eu acho que daí traz um pouquinho de resumo e que ela traz um pouco do apanhado de tudo em cada projeto. Como que eles mostram um ponto crucial e importante para o funcionalismo público, talvez a exposição do município dê ciência à população que nos acompanha do que nós estamos propondo nos projetos de hoje. Obrigada.
Se houver concordância de todos, então a gente faz a leitura da exposição do motivo, ou simplesmente eu não sei se a gente consegue fazer o pessoal entender que nós vamos só lendo a parte em grito em cima do projeto. Fazer a leitura da exposição do motivo? Ok, então. Senhor secretário, peço que faça a leitura da exposição do motivo novamente.
Exposição do motivo. Senhora Presidente, senhores vereadores, saudamos novos membros da Colenda Câmara Municipal de Vereadores, o presidiário que apresentamos o presente projeto de lei número 1484/2020, que altera os artigos 13, 14, 27, 38, 39, 40, 41, 42 e 43, e cumpriu o artigo 43A, estabelece o ressarcimento ao fim da presidência e resolve os artigos 29. A 36 e 46 da Lei Municipal nº 832/2006. As alterações legais de que trata o presente projeto de lei se fazem necessárias em relação às alterações impostas pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, a qual foi promulgada na data de 12 de 2019, entrou em vigência em 13 de 2019. O que é de conhecimento geral, promovendo a alteração de majoração na contribuição a cargo dos servidores ativos, inativos e pensionistas, bem como aquela a cargo do município. O texto da emenda prevê que os entes não podem estabelecer cobranças menores a que é de 14% da União, a menos que estejam em situação de equilíbrio atuarial, o que é raro entre os entes. E hoje, a alíquota mínima do município é de 11%. Em relação à base de cálculo das contribuições, a opção foi pela sugestão de inclusão somente de parcelas permanentes ou já incorporadas, evitando a limitação no sentido da ilegalidade da cobrança. Questão sensível e que ainda carece a decisão definitiva pelos tribunais, sendo inclusive alvo de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida que tramita no Supremo Tribunal Federal. Além disso, a referida emenda constitucional também exige que os benefícios temporários, quais sejam o auxílio doença, o salário maternidade, o salário família e o salário reclusão, sejam pagos pelo tesouro do município, e não mais através do fundo de regime próprio, o que, consequentemente, exige diversas adequações sendo ela a descrição de quais elementos equiparam-se à remuneração de contribuição do servidor, quais benefícios o RPPS compreende, a revogação de previsão desses benefícios da lei do RPPS e o ressarcimento do fundo municipal pelo recurso livre do orçamento, os valores que foram pagos desde a vigência da emenda, a partir de agora, apenas aposentadorias e pensões entrarão de gastos dos regime próprio. Ainda o plano da nova emenda constitucional altera normas referentes à pensão morte, as quais estão incluídas no conteúdo do presente projeto de lei. Há de se ressalvar que em dezembro de 2019, uma portaria da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia concedeu o prazo de até 31 de julho de 2020 para os entes federativos adotarem as medidas necessárias para cumprimento das normas da emenda. Portanto, esse projeto está sendo apresentado de forma temporal, mas os novos representantes devem atender ao prazo de aprovação do mesmo, que deve ser o mais breve possível. O ente que não comprovar que adotou a mudança vigente até 31 de julho de 2020, destacando o primeiro dia do mês seguinte, aos 90 dias que se transcorreram da publicação da lei, perderá o certificado de regularidade previdenciária e pode ficar sem receber repassos voluntários de recursos da União, além de ser bloqueado em operações de crédito, considerando-se a previsão de uma portaria, no entanto, apenas a transferência dos fundos de participação de estados e municípios, isto pois, essas são obrigatórias. Para concretizar as retromencionadas mudanças, embora sejam obrigatórias, o município precisa apresentar a proposta que ora se justifica para análise e autorização da Câmara Legislativa. Entretanto, mesmo que haja intenção do prefeito, não é garantido que a alteração será feita, já que depende de aprovação. Por isso, é de suma importância que os nobres vereadores compreendam e apoiem a positivação das alterações solicitadas. Por fim, dentre vários dispositivos da emenda constitucional que se aplicam, também a municípios, o que ficou de fora do presente projeto são as regras de aposentadoria, já que as regras de concessão e cálculo desses municípios ficarão na chamada PEC paralela, que já está sendo costurada no Senado. Além disso, estados e municípios também devem instituir o regime de previdência complementar, mas o prazo é mais alongado, de até 2 anos. Assim sendo, se no NETSE o mencionado projeto de lei é elevado à apreciação dos vossos excelentes, sempre tem sido decorrente a aprovação, cordialmente, Douglas Fábio, faz o prefeito municipal.
Nesse momento, então, nós vamos ouvir o parecer da Comissão de Constituição de Justiça pela Presidência do Voto. Bom, então, na entrada desse projeto de lei 1484 de 2020,
encaminhado pelo Poder Executivo, dando conta de toda a justificativa que veio na descrição do projeto de lei. É importante pedir isso porque daí a população toma ciência de que isso cabe sim aos municípios dar conta dessas adequações em função da lei, publicada no projeto de lei de 13 de novembro de 2019. Então, com isso, com essa alteração do regime próprio de previdência social dos servidores públicos executivos, que veio pelo presidente da República, ele acaba incorporando nas adequações, através dessa emenda constitucional, aqui no funcionalismo público do nosso município. Então, a justificativa está clara, que as alterações de idade de contrato e presente projeto se fazem necessárias em razão dessas alterações impostas na emenda constitucional. Então, o município terá que elevar a alíquota de contribuição, que hoje é de 11% de desconto para o funcionalismo, para 14%. Porque normalmente o federativo pode ter um valor menor do que estipulado nessa emenda constitucional. Então, diante da recebida emenda, exige que os benefícios temporários como auxílio doença, salário maternidade, salário família e auxílio reclusão sejam pagos pelo tesouro do município e não mais pelo fundo do regime próprio. Com as corretivas constitucionais, limitou as aposentadorias da pensão por morte aos órgãos municípios que poderão ser suportados pelo regime próprio. Então, dentro dessas alterações que estão no corpo desse projeto. Então, essa matéria ela versa sobre a competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal de 1988. Assim como no artigo 18, inciso 1º da Lei Orgânica, que compete ao município organizar juridicamente exposir leis, atos e medidas de seu exclusivo interesse. Então, diante do exposto, cabe a essa comissão examinar se existe algum vício de legalidade ou inconstitucionalidade no projeto. Ou se analisou que ele está apto, que ele não tem vício de origem, e ele está apto, então, para passar pelos procedimentos internos e análise da casa. Esse parecer.
Nesse momento, então, vamos ouvir o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, pelo presidente José.
Cumprimento, presidente. Amigos, colegas vereadores, vice-presidente Roberto, presidente Roberto, cumprimento o presidente da Unidade e Comissão de Rede, todos os conhecidos aqui, todos os acompanham em casa, cumprimento também o senhor Rodrigo e a secretária Milana. Então, o projeto de lei cita mencionado da Tora Lei Municipal 422/2016, a qual aumenta a lista de desconto da contribuição para os usuários do servidor municipal de 11% passando a ser para 14%. Não necessita impacto no cemitério financeiro, tem não onera o município, conforme determina os artigos 16 e 17 da Lei Complementar 101/2018. Então, essa comissão opta por ser favorável a esse projeto. E dizer também que é uma lei que vem do governo federal, uma lei federal, e os municípios têm que se adaptar dentro dessa lei, sem alterações que são necessárias. Eu tenho devido através de uma emenda, a número 103/2019, dessa forma a lista da contribuição dos funcionários públicos que era de 11, passa a 14%, se não causa prejuízo para o município, conforme o que é previsto na Lei Complementar 101/2019. Com essa comissão, poderá totalmente aprovável a esse projeto.
Nesse momento, já eu abro espaço se algum outro vereador gostaria de comentar o projeto.
não havendo ninguém, então vou...
Independente do parecer, né? Acho que é importante também uma questão específica nesse projeto, de que recursos que antes saíam do fundão, hoje eles têm que passar por aí, para receber o CREF, né? São garantidos com recursos livres do orçamento. Então, isso aqui justifica o projeto que vem em sequência desse. Porque nesse projeto aqui, ele tira alguns direitos que saem hoje, pelo projeto de lei, que não seria mais pago pelo fundão. Mas, em seguida, vem um projeto complementar a esse, que é o próximo que nós vamos analisar, que ele vai, então, abrir uma conta do recurso livre do município, vai suprir os mesmos requisitos que estão sendo eliminados desse projeto de lei. Então, se olharmos aqui, parece que está tirando direitos do funcionalismo público hoje, que está ali na CISA ou na CISA, como pensionista ou aposentado. Mas, na verdade, em seguida, vem um outro projeto que complementa, então, esse projeto que estamos em análise no momento.
Então, coloco o projeto número 1434 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Contrário, se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores. Da mesma maneira, então, tem o projeto 1485, que ele é um pouco extenso, também, então, se haverá necessidade de fazer a leitura do projeto, se a gente faz só a leitura do corpo, ou a exposição de motivo novamente, o que vocês acham? Só o corpo em cima, então? Ok, então? Isso. Só do projeto. Aqui vocês fizeram um grito, então.
Projeto de lei complementar número 1485/2020. Altera as normas de concessão de licença aos servidores, inclui as licenças para tratamento de saúde, para desempenho do mandato de conselheiro tutelar e mandato eletivo. Altera a norma para suspensão e interrupção do período aquisitivo de férias, inclui licença gestante ou adjutante. O salário família, auxílio reclusão e revoga a proibição do servidor permanecer em licença da mesma espécie por mais de 24 meses, todos da Lei Municipal número 831/2006.
Nesse momento, então, peço o parecer da Comissão de Constituição de Justiça com a presidente Eudete. Projeto de Lei 1485, ele verso, ele é da autoria do Comitê 5, ele verso, então, de alteração das normas de concessão de licença servidores, inclui as licenças para tratamento de saúde, para desempenho do mandato de conselheiros tutelares e mandato eletivo. Altera a norma para suspensão e interrupção do período aquisitivo de férias, inclui a licença gestante ou adotante, o salário família e o auxílio de prisão. Reboga a proibição do servidor permanecer em licença na mesma espécie por mais de 24 meses, todos da lei no escolho de 831/2006. Então, esse projeto esclarece que as alterações legais que se fazem necessárias em razão das alterações impostas na emenda constitucional número 106/2019. Que visa adequar o próprio regime próprio de previdência social, principalmente no que diz respeito ao capítulo das licenças, do capítulo dos direitos e vantagens e do capítulo dos benefícios sociais e das férias. A matéria versa de competência do município, em face ao interesse local, encontrando amparo no artigo 35º da Constituição Federal de 1988. Assim como no artigo 18, inciso 1º da Lei Orgânica, onde diz que compete ao município organizar-se juridicamente os pedidos de lei, atos e medidas de seus correntes direitos. Então, em seu exposto, e existindo vício de ilegalidade, o projeto está apto ao fim do curso de estima, e pelo seu procedimento das demais fases do processo legislativo. Então, essa é a opinião da Comissão de Constituição e Justiça.
Nesse momento, então, está com a palavra com o presidente José para dar o parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário.
Com referência ao projeto de lei 1485 de 2020, o projeto vem sempre mencionado, atualmente não exerce a 20 dias de menor também o vencimento em cada 20%, não é necessário a elaboração da estimativa de impacto orçamentário e financeiro, de acordo com o artigo 26, parágrafo 2, também do diretor orçamentário do ciclo de 2020, número 1.455 de 2019, e nota 2 do município, 1.557,44. Com essa aparecida da nossa contadora, e essa comissão também é apta, com seu parecer favorável ao projeto.
Alguém gostaria de comentar esse projeto? Não havendo ninguém, gostaria de comentar o vereador Adelso.
Sim, acho que é importante colocar a particularidade desse projeto, que além de suprir os direitos do advogado no projeto anterior, esse ele acaba cumprindo com a cura dentro dessa nova legislação, ele tem a particularidade que inclui a licença para o servidor que for eleito para o cargo de filho, inclusive para o cargo de conselheiro tutelar. Então, considerando que haveria impedimento pela incompatibilidade de horários, tudo que isso significa que até então o funcionário que estivesse exercendo a sua função e fosse eleito, como nós tivemos em casa aqui na casa, a vereadora Marinha teve que exonerar e escolher entre ser funcionária ou assumir o cargo legislativo. Então, agora com esse projeto, ela não precisa ser exonerada, ela pode pedir licença, né, para assumir o cargo. Como é o caso de conselheiros tutelares também, né, eles podem optar por qual cargo, no caso, qual o valor de interesse. Geralmente, o que tem maior salário ele pode escolher. Ele não precisa se exonerar e ele pode escolher, tem o direito de escolher com qual vencimento ele fica no final do exercício. Né? Então, essa é a particularidade desse projeto.
Mais alguém gostaria de comentar? Não havendo ninguém, então coloco o projeto de lei número 1465 de 2020 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Se contrário, se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores. Nesse momento, então, nós temos o projeto 1486, o qual tem emenda. Então, peço ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda aditiva número 01 de 2020 ao projeto de lei número 1486 de 2020, onde existe a justificativa por primeiro.
Câmara Municipal de Vereadores, Senado por Ana do Sul. Justificativo. Senhores vereadores, apresento emenda aditiva objetiva à preservação do patrimônio natural, ou seja, as pertencentes à natureza, ao meio ambiente, aos monumentos naturais construídos por formações físicas e biológicas ou por grupos de tais formações, que têm um valor universal excepcional do ponto de vista estético, científico ou turístico. As formações geológicas e fisiográficas, que as áreas fisicamente delimitadas que constituem habitados de espécies animais e vegetais ameaçados e que têm um valor universal excepcional de ponto de vista da ciência ou da conservação. Os lugares notáveis, naturais ou as zonas naturais intimamente delimitadas que têm um valor universal excepcional do ponto de vista da ciência, da conservação ou beleza natural. Acreditamos que a medida faz necessária para preservar, proteger, respeitar os direitos dos nossos descendentes, a garantir às gerações futuras o conhecimento de suas próprias histórias. Diante exposto, entendemos por relevante a proposta solicitar a aprovação da emenda aditiva ao projeto de lei número 1486/2020. Atenciosamente, Armindo Teresa Krieger, presidente do Legislativo, Jair Antônio Santos, vereador do PT, Márcio André Rossi, vereador do PT, José Luiz Comim, vereador do PT, Claudete Terezinha Pavinato de Souza, vereador.
Nesse momento, então, peço que faça a leitura do corpo da emenda.
Emenda aditiva número 01/2020, o projeto de lei 1486/2020. Acrescenta uma emenda na parte normativa do projeto de lei número 1486/2020, que cria o Conselho Municipal, além dos patrimônios mencionados, o patrimônio natural. Os vereadores abaixo discutem, em exercício da Câmara Municipal de Nova Roma do Sul, Rio Grande do Sul, usando das atribuições que são construídas pelo inciso 9 do artigo 106, combinado com o parágrafo único do inciso 6, quarto, do artigo 107, a linha A, do artigo 109, artigo 110 do regimento interno, encaminho as comissões permanentes e posteriormente as novas colegas vereadoras para análise da prestação e posterior votação na seguinte emenda aditiva. Artigo 1º. Acrescenta na emenda da Lei 1486/2020 o patrimônio natural, que passará a vigorar com a seguinte redação. Cria o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Natural do Nova Roma do Sul, com parte ou da outra providência. Artigo 2º. Acrescenta no artigo 1º da Lei 1486/2020 o patrimônio natural, que passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Nova Roma do Sul, com parte, como órgão de cooperação governamental de caráter deliberativo, com a finalidade de auxiliar a administração pública na orientação, planejamento, interpretação e julgamento de matéria de sua competência em todos os assuntos relacionados com o patrimônio histórico, artístico, cultural e natural da sociedade civil, ficando vinculado à Secretaria Municipal de Cultura. Artigo 3º. Acrescenta no artigo 2º. 1, 3, 4, 5 e 6 da Lei 1486/2020 o patrimônio natural que passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O CONPAT será o órgão encarregado de, 1º, assessorar a administração municipal nos assuntos pertinentes ao patrimônio histórico, artístico, cultural e natural do município. 3º, propor a inclusão ou exclusão do patrimônio histórico, artístico, cultural e natural do município de bens considerados de valor histórico, artístico, cultural. 4º, propor por todos os meios a seu alcance a defesa do patrimônio histórico, artístico, cultural e natural do município. 5º, dar parecer em pedidos de demolição em qualquer outro aspecto relativamente a imóveis que tenham significação histórica, artística, cultural ou natural para o município. 6º, opinar sobre qualquer assunto pertinente ao patrimônio histórico, artístico, cultural e natural do município, quando solicitado pelo prefeito e pelos secretários municipais. Artigo 3º, essa emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara de Moradores de Nova Roma do Sul, 24 de fevereiro de 2020. Armindo Teresa Cruz, presidente do Legislativo, Jair Anselmo Fonte, vereador do PT, Márcio André Rossi, vereador do PT, José Luiz Comim, vereador do PT, Claudete Terezinha Pavinato de Souza, vereador.
Nesse momento, então, eu abro espaço para se algum colega vereador gostaria do vereador do PT.
Inicialmente quero saudar a presidente, demais colegas vereadores, nosso vice-prefeito Roberto, saudar minha esposa que pela primeira vez vem nos acompanhar, minha filha, público aqui presente, de fato veio chamar a Helena da UNE, bem-vindos. Foi uma sugestão nossa de inclusão do patrimônio natural junto ao projeto que está tramitando. Por quê? Nós temos vários pontos turísticos aí, belezas naturais, posso citar como a Gruta Fiorese, a cascata do Estado Escondido, o próprio Cachorão, são propriedades particulares. E a prefeitura não tem como fazer melhorias de investimentos, investir alguma coisa pública em casos assim particulares. Então, a sugestão para que seja incluído é, por exemplo, ser cortumbada a gruta Fiorelli como um patrimônio natural. Aí o poder público tem como fazer melhorias, ajeitar assim melhor. Então, por isso que foi feito, a gente ter a ideia de ter essa mesa.
Obrigada pela oportunidade de poder contribuir. Eu acho muito importante esse aditivo de colocar o patrimônio natural preservado nesse projeto, já que se cria um conselho, então se abrange essa importante área dentro de tudo aquilo que a gente tem que se preservar dentro do nosso município. Eu tenho a liberdade, eu não subscrevo esse projeto, ele é dos governadores citados, mas tenho a liberdade de fazer algumas sugestões por questões de coerência. Primeiro, quando é inserido o patrimônio natural no projeto, ele tem uma senioridade nativa, com paz. Porém, o natural, ele não está absorvido na sigla. Então, acho importante acrescentar um final na sigla com paz, para que realmente a sigla venha dizer do que trata com ele. Independente da senioridade, mas eu acho que é importante para que vocês vão olhar o compacto de comum. Que é o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, seja cultural, o ente natural e falta, do cultural e falta o natural ali no final. Então, fica a minha sugestão, independente da finalidade da sigla, nós estamos trazendo ali. Também tem a questão de minha redação aqui, a sigla, né, então ela permaneça em todos os momentos que é mencionado enquanto ela foi alterada nesse texto. Tem um artigo primeiro, onde diz que fica criado o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Nova Roma do Sul. Não está escrito que é o natural, já que a menina tem que acrescentar no artigo primeiro a palavra natural. Em alguns artigos ali está, em outros não. Então, acho que é tentar para a inclusão dessa palavra em todos os artigos. Isso acontece também no artigo segundo, inciso terceiro, no final dele, valor histórico, artístico e cultural. Está faltando o natural. Da mesma forma, no artigo 5, então tem um erro sobre faltando ali. Então acho que são questões mínimas ali que tem que se mandar com uma coerência. Eu acho que essas questões podem contribuir para que essa emenda aditiva realmente ela cumpra, né, com o apontamento legal e necessário para estar se propondo. Essa é a minha contribuição. Obrigada.
Realmente, no artigo 1º ali, vereadora Dota, em cima, no cabeçalho dele, não é mencionado, mas ele é mencionado mais embaixo, né, com o patrimônio histórico, artístico, cultural e natural da sociedade civil. Não será levada essa sugestão, então. Alguém mais gostaria de comentar? Então, não havendo mais comentários, coloco a emenda número 01 de 2020 ao projeto de lei 1.436 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, contrário, se levanta. Emenda, então, aprovada por todos os vereadores. Nesse momento, então, vou fazer a leitura. Não sei se a necessidade já foi feita a leitura da emenda, se nós vamos fazer a leitura também do projeto de lei. Não há necessidade, não. Ok, então eu coloco o projeto de lei número 1486 de 2020. Então fica com a
o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, como a vereadora Zé, para o parecer desse projeto. Então, encaminhando essa comissão, o projeto de lei 1486, de autoria do prefeito municipal. Então, esse projeto cria o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Nova Roma do Sul, contato. Agora, então, com a emenda de ser aprovada, sendo autorado, então, com o patrimônio natural incluído. Então, ele cria o Conselho com o objetivo de auxiliar a administração pública na orientação, planejamento, interpretação e julgamento da matéria de sua competência em todos os assuntos relacionados com o patrimônio histórico, artístico, cultural e natural da sociedade civil organizada. A matéria vinculada neste projeto de lei se adequa perfeitamente aos princípios de competência legislativa que são assegurados ao município, consoante a regra prevista no artigo 56 do 1º da Constituição Federal. Cabendo mencionar ainda que o dispositivo da Lei Orgânica Municipal, no seu artigo 18, também está contemplado neste projeto de tramitação. Então, ele organiza-se juridicamente, né, e está legalmente constituído dentro da questão da legalidade e da constitucionalidade. Então, essa comissão da CUNC opina favoravelmente a aprovação desse projeto com a emenda aditiva que foi aprovada anteriormente.
Nesse momento, então, fica com a palavra o presidente da Comissão de Controle Orçamentário, o vereador José.
Esse projeto, na situação de condução de 2018, não terá custo nenhum, será um trabalho voluntário. Tem emenda ainda que enfrenta o patrimônio natural e enquadra aqui a gente essa comissão que está totalmente favorável a essa emenda. Nós sabemos que aqui é onde existe aqui a gruta Corona, é uma propriedade particular, mas praticamente é uma imprensa política na Garota do Sul, sabendo que isso a espaço para o município que está investindo a esse ponto político. Então, totalmente favorável a esse projeto. Ainda já pode surgir outros espaços também naturais que o município para se investir.
Só para esclarecer, a gente fala bastante em Gruta Fiorugo, né? Mas atualmente ela é mais conhecida como Gruta Natural Nossa Senhora de Lourdes, né? Então coloco o projeto de lei número 1486 em votação com a emenda. Quem for favorável permanece sentado, contrário se levante. Projeto então aprovado por todos com a emenda aditiva. Nesse momento então, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 1489.
Projeto de lei 1489 de 2020 autoriza a abertura de créditos condicionais especiais na LOA até o limite de R$43 mil. Douglas Fábio, fazer prefeito municipal do Nova Arena do Sul, Rio Grande do Sul. Usando as atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal em caminho ao poder legislativo para a prestação e posterior votação do seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento corrente créditos adicionais especiais até o limite de R$43 mil na seguinte dotação orçamentária. Secretaria da Administração, manutenção das atividades da Secretaria. Outros benefícios previdenciários de servidor, R$21 mil. Indenizações e restituições, R$22 mil. Fonte recurso livre. Artigo 2º. Servirá como recurso para a cobertura deste crédito adicional especial, superado pelo exercício anterior, junto ao custo livre R$43 mil. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições encontradas. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Roma do Sul, em 11 de fevereiro de 2020, Douglas Fábio Cajú, Prefeito Municipal.
Nesse momento, então, está com a palavra para dar o parecer ao projeto a presidente Adolfo da Comissão de Constituição e Justiça.
Então, neste projeto,
1489, ele solicita abertura de créditos na lei orçamentária anual e se faz necessário independência dos projetos de lei 1484 e o 1485 que acabamos de aprovar. Esses benefícios temporários a serem pagos aos servidores serão pagos pelos recursos livres do município e não mais pelo fundo de previdência do RPPS, sendo necessária essa mudança com a devida inclusão de dotação orçamentária na lei 2020. A respeito deste projeto, cabe mencionar como é que é decisivo do prefeito. No mais, a lei exige a própria autorização do legislativo para a abertura do crédito pretendido. De acordo então, com a Lei Federal 4.320/64 e com o artigo 67 da Constituição Federal, os créditos adicionais especiais são destinados a despesas para as quais não há dotação orçamentária específica e para sua abertura depende da existência dos recursos disponíveis para ocorrer as despesas do foro pretendido da exposição justificada. Esta forma, sob o ponto de vista da legalidade, nada opta o crédito especial proposto e seja viabilizado pela dotação indicada no artigo 2º do presente projeto de lei. No mais, está sendo apontada a fonte de recursos para a abertura do crédito adicional e a sua devida comprovação da disponibilidade do recurso. Então, quanto ao aspecto formal, o presente projeto está em conformidade com o regulamento da lei complementar 1.095/1998 e a sua adequada redação também na lista de acordo com as normas legais. Portanto, conclui-se que esse projeto de lei pode dar trâmite aos princípios legais da constitucionalidade e passar pelo processo constituinte desta casa.
Com a palavra, então, o presidente nos dá para dar seu parecer ao projeto.
Esse projeto de lei número 1489/2020 complementa os dois projetos anteriores, 1484 e 1485/2020. Ainda estão fazendo a votação que forma imposto pela emenda número 113/2019, também chamada de reforma da Previdência. Os recursos livres no município servirão para pagamento de benefícios operários e servidores. Anteriormente, a aprovação desta emenda de recursos vinha do fundo de previdência do RPPS, então este projeto inclui dotação orçamentária na lei de 2020, para poder realizar pagamento quando for necessário.
Mais alguém gostaria de comentar o projeto? Não havendo mais comentários, então coloco o projeto de lei número 1439/2020 em votação. Quem for favorável permaneça sentado, os contrários se levantem. Projeto aprovado por todos os vereadores. Nesse momento, então, terminada as votações dos projetos que estavam pendentes aqui na casa. Hoje, mais um dia especial, então mais um colega nosso que está completando mais um ano de vida. Queremos deixar então o vereador José os nossos parabéns, muita saúde, muitas alegrias e realizações em sua vida. Parabéns. Agradecer a presença de cada um de vocês que está aqui hoje nos acompanhando, agradecer a vocês que nos acompanham pela internet, agradecer a presença das nossas meninas, assim posso chamar, da Eleva, pela presença de vocês, pelas colocações, e com certeza nós desejamos muito sucesso e que realmente surja algo bom aqui, então, através de vocês em Nova Roma do Sul. Então, não havendo mais nada a tratar, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, desejo a todos uma boa noite.